Falar do Rodrigo é falar de um irmão de muitos anos, de muita amizade, uma pessoa a quem eu quero muito bem. Aliás, aqui tem muitas pessoas a quem eu quero muito bem, e eu não vou citar nenhuma, porque senão eu vou acabar esquecendo ou deixando de citar alguma pessoa. Mas eu sempre gosto de citar alguém em nome de todos os demais. E, nesse sentido, eu vou citar uma companheira que trabalhou, inclusive, conosco, que é a Marisa, hoje. Então, todos vocês se sintam cumprimentados na pessoa da Marisa. Marisa já foi da nossa equipe do Grupo Conecta Eventos. E hoje está aí no mercado trabalhando bonito há bastante tempo. Marisa. O Rodrigo sucedeu seu pai na Aqua Consultoria, fazendo-a crescer exponencialmente. Em 2014, ele vendeu a Aqua para a MCI, empresa multinacional, onde ocupou o cargo de diretor de congresso e feiras até agosto de 2019. Por seu trabalho à frente da MCI e para o mercado também, foi vencedor do Grand Prix do Prêmio Caio no segmento de eventos por 3 anos consecutivos, 2015, 2016 e 2017, fazendo hoje parte do Hall da Fama do Prêmio Caio. A sua experiência se comprova pela realização de mais de 1000 eventos nacionais e internacionais, de médio e grande porte, dentre eles o 8º Fórum Mundial da Água, evento em que atuou como diretor operacional. Foi um evento maravilhoso que aconteceu em Brasília. Acho que ele foi o último, praticamente, grande evento que ele fez na MCI e foi uma oportunidade que ele teve de sair com, como diria, sair com o pé direito, porque deixando um grande legado que foi esse evento. Venceu o Collaboration Award da IAPCO, International Association of Professional Congress Organizer, uma das maiores entidades mundiais, e da Global Experience pela Dream Factory, onde ocupou o cargo de diretor-geral. Já foi presidente da MPI, Meeting Professional Internacional do Brasil, diretor da BOC São Paulo, e atualmente ocupa o cargo de membro do Conselho Consultivo do São Paulo, o Visitors and Convention Bureau. Atualmente, e aliás, bem recentemente, acho que faz uns 2 ou 3 meses, ele assumiu como diretor executivo da Delos Bureau, empresa do grupo DC7 Group, cujo principal projeto do Rodrigo, não do DC7, que a DC7 tem tantos projetos que é o Fronteira do Pensamento. Rodrigo, seja bem-vindo.
Pessoal, primeiro... Alô, alô, tá beleza? Primeiro, bom dia, prazer encontrá-los. Não é a primeira vez que eu palestro para esse grupo e o Sérgio, toda vez que ele me apresenta, eu fico muito emocionado. Porque se eu der um zoom out da minha vida, a gente vive a vida no zoom in, né? E talvez esse seja um dos maiores erros da nossa vida, a gente viver tão no zoom in. Às vezes a gente precisa dar um zoom out para a gente poder olhar as coisas um pouco mais de cima. E quando ele me apresenta contando parte dessa história aí, eu não sei como eu cheguei até aqui, para te falar a verdade. Então, se eu ganhei 3 vezes o prêmio Caio, como foi o caso, eu digo para vocês que o Sérgio transformou a minha vida. Porque eu nunca imaginei, quando eu assumi a empresa do meu pai em 2005, 2006, eu olhava para essas coisas todas e isso parecia um mundo tão distante para mim, Era uma empresa pequena, nós tínhamos 3 funcionários, éramos super nichados, a gente trabalhava com congressos ligados ao tema da água, basicamente com água. Só que a água, quando meu pai fundou a empresa, não era nada, ninguém falava sobre discussão sobre o tema da água. Se hoje tem ESG, que é um tema hiper pertinente nas empresas de vocês, em 2004, 2005, ninguém falava sobre o assunto, ninguém queria saber sobre qualidade de água, quantidade de água, como economiza no processo produtivo, enfim, isso não era assunto. E eu mirava esse negócio, eu olhava para isso tudo e dizia, caramba, como é que isso, que mundo é esse? Quer dizer, onde as pessoas são premiadas e, poxa, hoje eu estou aqui dando uma palestra. Então, tenho uma enorme admiração pelo Serjão, pela família Junqueira, porque certamente foi quem mudou minha vida quando venci o primeiro prêmio Caio. Eu acho que o prêmio é uma sensação de que você está num caminho. E esse caminho é o caminho de uma construção. E por falar em construção, eu queria pegar esse mote para falar para vocês hoje. É, eu acompanho o seu Cáuncio, mesmo que de longe, mas eu sei o volume de conteúdo que é passado para vocês. E eu hoje não vim falar sobre conteúdo. Hoje eu vim falar com o meu coração para vocês. Eu nunca fiz uma palestra assim. Então, se eu for bem maravilhoso, se eu não for bem, vocês me desculpem, mas eu fiz porque é um momento de vida que eu estou vivendo. E o Sérgio falou do meu projeto atual, chamado Fronteiras do Pensamento. Eu não sei, quem conhece Fronteiras? Alguém conhece Fronteiras do Pensamento ou não? O Fronteiras do Pensamento é um projeto que traz 6 grandes palestrantes para discutir um tema ao longo do ano. Ele é uma palestra, numa noite, num teatro que nunca tem cara de centro de convenções. Ele tem mais cara de um espaço cultural. Nesse ano nós estamos no Teatro B32 aqui em São Paulo e no Teatro Unicinos, em Porto Alegre. E o Fronteiras, para mim, está sendo um novo oxigênio de vida. É um perfil de evento muito diferente daquilo que eu já fiz na minha vida. E isso tem me comovido demais. E ontem, eu estava com a apresentação prontinha. Eu falei, não vou fazer apresentação nenhuma. Eu vou começar mostrando para vocês um vídeo sobre a palestrante que falou para a gente ontem, que o Sérgio estava comentando, que é a Nádia Murad. Você pode colocar o vídeo para a gente, por gentileza? E aí depois eu falo um pouco mais com vocês. Tem som.
Were murdered. Young women were forced into sexual slavery. This is a story of brutality and unimaginable loss. But in the wake of the ISIS terror campaign, emerged a story of unimaginable courage. A story of one woman's determination to ensure a safe and just world for future generations. This is Nadia Murad's story. Nadia refused to let the world forget the genocide of her people. She refused to let the world turn away from young women like her. She refused to be bowed by stigma. And she told her story over and over, giving survivors of sexual violence a voice.
Women and survivors are always fighting back, and we need to be there to support them and listen to them.
What happened to her people was not an isolated event. History shows that whenever armed conflict erupts anywhere in the world, rape and brutality follow. Nadia's fighting for the rehabilitation of her homeland, so thousands of displaced and traumatized Yazidis can return to a Sinjar that's safe and sustainable for survivors. Nadia is fighting for justice, not just for her community, but for all communities. She is calling for perpetrators of sexual violence to be held to account. She is calling for support for survivors and a commitment to gender equity in the long term.
We can always do more to empower women and center them into our conversations.
In 2018, she successfully advocated for a UN resolution that documented ISIS's genocidal crimes and created pathways for accountability. She co-led various international initiatives, including the Murad Code, a guide for ethical engagement with survivors of sexual violence.
At Nadia's initiative, we have fully incorporated the code. This is going to change survivors' life forever.
And the Global Survivors Fund, which facilitates reparations. Despite facing an uphill battle for justice and support, Nadia has never been afraid to speak truth to power. And she asks this of us. As we look at our world and reflect on the many flashpoints of instability, how can we support communities in crisis today? And how can we prevent the crises of tomorrow?
Esse vídeo é muito potente, né? A Nadia Murad foi vítima do Estado Islâmico, ela se tornou escrava sexual, ela escreveu um livro e hoje ela palestra. ao redor do mundo sobre um assunto tão pertinente que é a quantidade de pessoas que continuam presas em cativeiros, vítimas de abusos sexuais em guerra, como que acontece na Ucrânia, no mundo de hoje. Só que não é só na Ucrânia, no Brasil também acontece. A mineração é um espaço lotado de escravidão sexual. As pessoas são retidas, mulheres são retidas. Toda vez que existe um abalo na democracia, um abalo na desconstrução de um país, a primeira vítima é a mulher. E hoje o que ela faz é espalhar a voz dela, através da história dela, para o mundo. E qual a ligação que esse papo tem com o mundo de eventos que a gente atua? É porque nós amplificamos vozes. Ela tentar falar isso para cada pessoa com quem ela encontra é muito menos potente do que ela falar em grandes eventos. Quando ela fala em grandes eventos, ela toca muito mais corações. Ela toca muito mais gente para adotar a causa dela. Então, o que eu quero começar essa palestra dizendo para vocês é que vocês transformam vidas. À medida que vocês lideram áreas de eventos de algumas empresas, vocês transformam vidas. Sejam dos seus próprios colaboradores, ou sejam das pessoas com quem vocês vão fazer com que a marca de vocês apareça para atender o mercado, seja expondo num stand, numa feira, seja onde for. Mas o fato é que vozes são amplificadas, ou causas são amplificadas, à medida que existe um evento acontecendo. E isso, para mim, tem me feito ouvir frases dentro do Fronteiras, que são frases que, para mim, estão mudando minha vida. Ontem eu almocei com a Nádia e com o namorado dela. Duas coisas chamam a atenção. A primeira delas é que ela fala assim, eu larguei tudo. A gente ouviu essa frase antes, né? Eu larguei tudo. A gente ouviu muitos amigos falando, larguei tudo. O que é tudo? No horizonte da Nádia, tudo é perder o pai, é perder a mãe, perder os irmãos, sem ter referência de onde eles estão. A segunda é uma profundidade do relacionamento que ela tem com o namorado dela, que é outro ativista desse tipo de causa, por conta dela, mas ele foi um cara que teve uma história muito diferente. Ele é um iraquiano que trabalhou como tradutor durante 5 anos para o exército americano, quando o exército americano entrou no Iraque, e por isso ele ganhou um visto. Ele foi morar em Washington. Ela foi refugiada em Stuttgart e eles acabaram se encontrando em Nova York, onde eles começaram o namoro. E a forma com que os olhares são trocados durante uma conversa de almoço, isso é muito forte. Isso sempre me remonta à área de eventos, porque na área de eventos, evento online. Beleza, evento online. A gente falou bastante sobre isso no passado, né? Isso era uma discussão. Evento vai voltar, como é que vai voltar? Online, presencial, híbrido, não sei o que, não sei o que lá. Era um papo. Nada supera o olho no olho. Nada supera o olho. Não há nada mais forte do que o olho no olho. Olho no olho é aquilo que existe uma comunicação quase que indireta, é quase que imperceptível a comunicação que existe. Quando as pessoas se encontram, quando elas trocam olhares, quando elas se percebem no mesmo ambiente, quando elas se percebem na mesma sintonia. E isso, sinceramente, só evento presencial consegue fazer. Só um encontro consegue fazer. Então, a parte que vem me tocando muito é que eu não sei se a gente tem a noção profunda daquilo que realmente a gente faz. O quão transformador é o que a gente faz. E, acima de tudo, quão apaixonante é aquilo que a gente faz. Porque nós, por característica, nós não podemos ser protagonistas. Nós temos que ser moderadores. E o papel de moderador é sempre muito mais difícil do que o papel de protagonista. O protagonista constrói a sua história. O moderador consegue encontrar quais são as melhores histórias para colocar num palco de uma forma em que haja convergência entre tudo o que está acontecendo. Isso é a essência da construção de um evento. A essência da construção de um evento é você dar um zoom out, entender como é que essas coisas todas se comportam. E num mundo de salva-como, a gente vive um mundo de salva-como. As pessoas falam sobre resiliência. Acho que, para mim, a palavra resiliência se divide. Antes de ouvir a palestra da Nádia, ou de almoçar com ela e ouvir a palestra dela à noite, e depois de ouvir a palestra dela. Eu sou resiliente. Beleza, é nesse padrão. Essa mulher fugiu, ela foi escrava sexual, porque a escravidão sexual, num primeiro momento, ela é vendida a um preço mais alto, porque, obviamente, ela é pura nesse mundo, e depois ela vai passando de mão em mão. Até que o quinto, no caso dela, na história que ela narra no livro, ela tem cinco relacionamentos. Ela é vendida 5 vezes, né? E até que no quinto ela consegue fugir. E ela vai morar na Alemanha. E ela faz uma fuga porque uma família se comoveu com a história dela e acabou ajudando ela para poder fugir. E ela virou o que ela virou. E hoje ela briga pela causa dela. E ela falou que a primeira entrevista que ela deu foi com um véu cobrindo o rosto. E ao longo do tempo ela percebeu que essa história precisava ter um rosto. E foi quando ela tirou o véu, e a segunda entrevista que ela deu foi tirando o véu do rosto. Nós estamos falando de alguém que hoje é perseguido pelo Estado Islâmico. Nós estamos falando de alguém que, à medida que ela mostra a face dela, ela se expõe para as maiores atrocidades que um grupo armado é capaz de fazer com uma pessoa. E uma pergunta que foi feita para ela ontem é a seguinte: beleza, você tem medo de alguma coisa? O que você tem medo? Ela falou: eu não tenho medo de nada. O que eu já vivi é tudo aquilo que eu nunca imaginei viver. Como é que eu vou ter medo de alguma coisa nova? Se eu já passei por tudo, eu já perdi tudo, porque eu perdi minha mãe, a mãe dela ficou. São histórias profundas que me levam a entender de que o nosso desafio, quando a gente propaga a voz, amplifica causas, é que a gente tem que viver isso com intensidade. A área de eventos não é uma área para pessoas que gostam mais ou menos daquilo que fazem. É uma área que não permite a gente gostar mais ou menos. Ou a gente é verdadeiramente apaixonado pela área de eventos e a gente quer transformar esse setor dentro do horizonte que nos cabe, ou certamente a gente vai ter muita dificuldade em fazer com que as coisas aconteçam. Porque a sociedade hoje, ela é rasa. E ela tem se tornado cada vez mais rasa. O mundo de informações, o nível de profundidade com que cada uma das pessoas vem buscando encontrar para formar suas próprias opiniões é cada vez menor. E nós temos o desafio de tornar isso um pouco mais profundo. Nós queremos fazer com que pessoas abracem causas. Quando vocês lançam uma campanha dentro da empresa que vocês trabalham, seja por que for, o que vocês estão convidando essas pessoas é para criarem movimentos dentro da empresa. Portanto, você tem que tocar o coração dela. E a gente é dividido entre cabeça e coração. Não adianta você ir pela cabeça. Algumas coisas não adianta você ir pela cabeça, pela razão. Você tem que tocar o coração da pessoa. E esse equilíbrio só faz quem é um bom moderador. Porque sabe o momento de ativar o coração e é o momento em que acha sensibilidade para poder tocar no, na cabeça das pessoas. E são duas coisas totalmente diferentes. Se a gente olhar para um hotel como esse, como o Pullman, que é lindo, esse hotel aqui é maravilhoso, são várias as salas de evento. Em cada sala de evento está se construindo uma história. Uma história de uma empresa, uma história de alguém que está contando uma história, como eu estou contando a história do que eu venho vivendo na minha vida. Mas em cada lugar desse hotel aqui, assim como diversos espaços de eventos que acontecem no Brasil, existe uma história sendo contada, existe uma empresa sendo redesenhada, existe um planejamento, aquilo que só se faz dentro do mundo que a gente vive, em que nós somos protagonistas. Contratar hotel não é só contratar hotel, é entender a essência do hotel, entender como ela pode compor disposição de sala, os cuidados que alguém como vocês tem, selecionar uma agência para tocar o trabalho. Não são coisas fáceis. São coisas que cada vez mais a gente vai ter que viver com o coração, entendendo a profundidade que isso tudo aqui significa. O mercado que eu sempre trabalhei foi o mercado de eventos de conteúdo. Eventos de conteúdo significa basicamente o mercado de congressos. Normalmente, você pode colocar a apresentação, por gentileza? A gente tem um MICE, né? Quer dizer, como é que o MICE era desenhado até pré-pandemia, né? A pré-pandemia do MICE, pensando em quem era quem nesse processo todo aqui, quando a gente falava de meetings, era o corporativo que era o promotor. Quando a gente falava de incentivo, normalmente era o corporativo também que era o promotor. Quando a gente falava de conferência, a gente basicamente falava do associativo. Estou certo ou estou errado? E quando a gente falava de exhibition, a gente falava de associativo, muitas associações promovendo feiras de negócio, assim como também empresas promotoras, como as grandes empresas promotoras de feira, Informa, Reed, etc., etc. Aí tem uma série de outras empresas. E o mercado se desenhava basicamente assim ao longo do tempo. E ele ficou assim durante muito, muito tempo. De repente chega o... Agora esse mercado já vinha se provando um pouco insustentável. Insustentável porque as letras eram trabalhadas em verticais. E não há mais como você criar um evento, seja ele corporativo ou associativo, sem você incrementar alguns eixos ou algumas características dos outros eventos dentro da tua conferência. Uma conferência hoje sem ativação, sem experiência de marca, é vender chão e logotipo no banner. Ninguém compra. Vocês, como marca, não é isso que vocês estão mais procurando. Estou errado? Então, e aí, de repente, chega a pandemia. Então, nessa reconstrução do mercado mais, chega a pandemia. A pandemia afeta o setor corporativo? Naturalmente que sim. Afeta muito o setor de entidades promotoras? Sim. Mas ela é muito dura com as associações. Por uma razão simples, porque a associação normalmente não tem uma face. Ela tem um tema. E a falta dessa face, ao longo da pandemia, a gente começou a perceber que o que a gente mais queria era acordar, era dormir e acordar com alguém que dissesse boa noite e bom dia para a gente. Ganhou espaço gigante o mercado de influenciadores. Os influenciadores estouraram, não que esse mercado tenha nascido na pandemia, não nasceu na pandemia. Esse mundo de influência já tem 15, 20 anos. Mas esse mercado se consolidou com pessoas que hoje vendem ingressos a R$8.000 para você poder assistir 3 dias de imersão, coisa que nenhuma associação técnico-científica consegue fazer na história dela. Existe um movimento reverso. Enquanto o mercado de influenciadores está aumentando o ticket médio e virando uma verdadeira briga para isso, para poder encontrar vaga nesses espaços, e lotando pavilhões, as entidades começaram a encolher. E isso é um processo muito natural pela falta de rosto, pela falta de imagem, pela falta de dono. A entidade não tem dono. A entidade tem que se manter isenta ao longo do tempo. E nenhuma decisão é unilateral, quase nenhuma decisão é unilateral dentro de uma associação. Ela precisa ouvir múltiplas vozes para ela poder formar opinião sobre alguma coisa e poder manifestar a tua voz. A minha primeira percepção, então, é que o mais tem cheque. E o cheque do mais acontece porque alguns ciclos do mercado de eventos de conteúdo são inaceitáveis, como acontecia no passado. Vocês, quem expõe em congresso? Alguém expõe em congresso? Alguma empresa que expõe em congresso? Compre stand, essas coisas todas? Maravilha. Quando você compra o stand num evento, aquele evento que você está participando, ele começa a criar uma campanha de comunicação, onde ele forma a opinião de uma série de pessoas. Então ele vem fazendo muitas ações que provocam alto impacto. Isso aqui chega no ápice, mas depois, grande parte dos congressos não tem continuidade. E eles simplesmente desabam do ponto de vista de busca de impacto e de ações. Então, se você investia R$100.000 num evento, entre custo de stand, patrocínio, seja lá o que for, com mais ativação, você tentava surfar alguma coisa dessa onda aqui, vivia um pedaço dessa onda aqui, mas certamente aqui você já não estava mais, porque aqui ele está desmobilizando. E aqui ele passa um tempão sem falar nada com ninguém, até que ele retoma a próxima edição do evento. Isso aqui é um mal gigante que fez com que as entidades técnico-científicas perdessem muito espaço nessa reconstrução do mercado. Eu não estou dizendo com isso que o mercado associativo vai viver nesse down por muito tempo. Mas a verdade é que muitos eventos associativos que antes eram a verdadeira referência de mercado, hoje já não são. E se você pensar hoje em finanças, talvez o maior evento de finanças não seja um evento de alguma associação ligada ao setor. É sim o evento da XP, o evento do Primo Rico. São eventos de alguns influenciadores ou empresas onde um grupo de maior de pessoas tem interesse em colocar. E isso é uma mudança muito grande para o mercado. Porque eu fico imaginando como é que vocês vão decidir os eventos que vocês vão participar. Não está sendo um momento fácil para quem trabalha a construção de um evento. Na minha opinião, qualquer ciclo de evento, ele tem que ter o pré, o durante e o pós. O pós nunca vai ser uma etapa de um crescimento muito alto, mas ele tem que se manter em evolução. Ou ele tem que se manter numa mesma linha, de onde você já chegou, porque você vai continuar crescendo. Se você dá um tempo de desmobilização do time que você engajou na sua etapa de comunicação, aqui existe uma etapa de comunicação toda, onde você traz as pessoas para perto de ti. Se no final do evento você não diz nada para eles, eles saem do teu meio, eles saem de perto de ti. E para você reconquistá-los, trazê-los de novo, é basicamente recomeçar o processo. E no mundo de hoje não há mais tempo para isso. Não há mais poder de convencimento que te faça esquecer um grupo para depois voltar a ativá-lo, depois você esquece de novo, volta a ativá-lo, porque há pessoas que estão fazendo isso o tempo todo. Se você me perguntar se o mundo futuro, se ele vai continuar do jeito que ele é, com eventos corporativos tão grandes e tudo mais, eu acho que primeiro existe uma ocupação de espaço que é legítima. Porque o que boa parte das empresas que promovem evento fazem é conhecer exatamente quem é seu público-alvo. Isso aqui foi um mapa que a gente fez quando a gente organizava o evento de contabilidade. quem são as pessoas que participam efetivamente de um evento de contabilidade. E aí você tem uma disparidade de pessoas que participam do teu evento, que se você não conhece cada uma das pessoas e o interesse objetivo daquelas pessoas de participarem, você não sabe nada sobre o seu mailing. E não adianta você pensar na melhor palestra, naquela mais motivacional, porque as pessoas não vão sair de lá satisfeitas com o que viram. É impossível que isso aconteça. É impossível que isso aconteça. Vê só, pensa no escritório de contabilidade. Ele tem o mesmo interesse de falar com alguém que faz regulamentação? Não obrigatoriamente, talvez o mundo dele seja um mundo de negócio. A equipe dele tem interesse em falar com o aluno? Certamente não. É, ou se a gente não criar uma causa para que essa turma possa se encontrar, vai ser muito difícil que eles se aproximem e que eles consigam formar alguma coisa na cabeça deles que seja válida aquele debate. Então não é mais sobre montar uma palestra, botar todo mundo lá dentro e cada um assiste aquilo. Não é assim mais. Quer dizer, essa construção de um evento, seja nas empresas que vocês trabalham, ou seja, no mundo que vocês vão expor, patrocinar, investir, seja da forma que for, o que vocês vão passar a olhar cada vez mais, não é mais, obviamente, que repercussão de marca, mas é como é que esse evento é construído. Qual a essência que esse evento é construído e qual é o tamanho da cauda que esse evento deixa para a tua marca. Porque não adianta nada ele fazer um baita de um barulho no comecinho, ele chega no ápice, depois ele descamba e depois ele tenta te trazer de volta para o ano que vem. Senão você vai gastar 100, 100, 100, 100, 100. Só que esse mundo de 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, hoje no mundo associativo virou um mundo de 100, 70, 50, 25 e talvez zero para o ano seguinte. E aqui eu estou me referindo a congressos médicos, sempre tiveram muitos patrocinadores, que era um mercado altamente potencial, que encolheram profundamente. Eu estou falando de muitos tipos de eventos. Uma coisa que eu devo dizer para vocês é que não é fácil promover um evento. Um evento como uma XP, quando você coloca a voz, quando você se torna protagonista de uma ação como o evento que eles fazem, você dá sua cara a tapa, você empresta a sua marca para que uma série de pessoas façam palestra em torno do assunto. E você está disposto a ouvir o controverso. Nada impede de um palestrante falar absolutamente contra a tua marca. No mundo associativo, esse mercado é muito mais seguro, porque a entidade é o lugar seguro de discussões sobre os mais variados assuntos. As empresas não são abertas a esse tipo de diálogo um pouco mais controverso. Elas são mais fechadas para isso, porque elas não querem que a marca seja exposta. Então, até a pandemia, as empresas não tinham tanto desejo de serem grandes promotoras de eventos, porque havia excelentes fóruns que elas podiam participar e pegar carona nesse fórum. Mas foi a partir do momento que eles perceberam que o tratamento dado por quem promovia era colocar estande de 9 metros quadrados, um do lado do outro, e o seu pior concorrente do teu lado, e o participante só vinha no seu estande na hora do coffee break, e muito pouco depois, é que fez com que as pessoas e as empresas começassem a querer ganhar voz. E muitas começaram a ganhar vozes excelentes. RD, vocês tiveram uma palestra com o Denis recentemente, se não me engano. RD é um caso típico. RD não cabe em Florianópolis. Está vindo para cá. Qual é o maior evento de marketing hoje? RD. Não há associação do setor que consiga fazer um evento do tamanho que a RD conseguiu chegar. É evento de empreendedorismo. Tem a Feira do Sebrae, mas tem o Empreende Brasil em Florianópolis também, que acontece, que hoje é um dos maiores eventos. Esse ano foram 7 mil pessoas que passaram por lá, do Lucas, que é um presidente da BIOC. Hoje ele está no Convention Bureau, lá de Floripa. Então, veja, há uma transformação profunda acontecendo no mercado. E essa transformação profunda afeta diretamente aquilo que vocês fazem. Se a gente não voltar para a etapa número 1 do que eu falei para vocês, da gente viver isso com o coração, com a essência, com a nossa alma, e a gente entregar a nossa vida para aquilo que a gente está fazendo, a gente vai construir muitas histórias. Mas a história mais bonita vai acontecer a partir do momento que a gente se junte em prol de uma construção daquilo, do mundo que a gente gostaria de viver. Falar sobre sustentabilidade hoje em dia é fácil. Falar sobre ESG hoje em dia é fácil. Praticar é um pouco mais difícil. Viver pela tua causa é uma coisa mais difícil. O mundo corporativo nos toma, o mundo corporativo nos leva a milhões de outros lugares. Mas o mercado de eventos não pode permitir que isso aconteça. Nós, enquanto promotores de eventos, ou realizadores de eventos, ou profissionais de eventos, nós ocupamos um lugar nessa mesa que é dos mais nobres possíveis. De todas as pessoas que vocês conhecem, quantos conseguem ser bons moderadores e não bons protagonistas? Quantas pessoas são capazes de ouvir mais do que falar? Quantas pessoas são capazes de juntar a opinião de 3, 4 pessoas para poder fazer com que haja uma harmonia entre essas pessoas? Como é que você garante que uma discussão seja segura? Ninguém vem se expor em evento. Ninguém gosta de falar num lugar que vai se sentir desconfortável. Evento tem que ser um lugar seguro, onde as pessoas possam falar aquilo que elas pensam. E quantos são os lugares seguros que a gente vive no mundo de hoje, numa sociedade cada vez mais polarizada? Então, eu retomo essa conversa que a gente estava tendo um pouco para trás, para dizer o seguinte, essa polarização que a gente vive, política, que é muito conveniente para quem promove, portanto, a classe política, é muito interessante que a gente seja polarizado entre direita e esquerda, extremo de um lado, extremo do outro, é muito bom que seja assim para eles. Faz com que a gente queira ouvir cada vez menos o outro. Faz com que a gente tenha menos curiosidade de ouvir o outro lado. Coisa que, quando a gente não tinha tantas ferramentas para a gente poder conviver com o nosso próprio mundo, da gente se esconder no telefone para poder olhar para o Instagram, que é um lugar mais confortável do que você sair da sua zona de conforto, é muito mais difícil viver no mundo de hoje. Quer dizer, é muito mais fácil viver no mundo de hoje. Antigamente você tinha que ir para o Bom Debate, você tinha que ir para as coisas. Algoritmo é uma máquina de fazer você pensar mais do mesmo jeito, porque ele trabalha em cima da tua pesquisa, da tua informação. E se a gente pensar bem, a gente está vivendo várias revoluções. Nossa geração viveu a primeira revolução, que foi a questão do computador pessoal. Foi na nossa geração que isso começou a acontecer. O computador, o laptop, notebook, foi na nossa geração que começou a ter. A internet pulverizada foi na nossa geração que começou a ter. E nós estamos agora na terceira grande mudança do mundo, que é a inteligência artificial. Isso é uma terceira revolução da informação, onde nós vamos ter que nos adaptar em um curto espaço de tempo. Eu tenho 47 anos e vi isso começando quando eu comecei a trabalhar com meu pai, a internet era discada e tudo mais. Então são 3 grandes revoluções numa só geração. A adaptação que nós vamos ter que ter para tudo isso faz com que a gente tenha que entender isso sob nossa ótica, mas como é que a gente compõe isso dentro dos eventos que a gente vai organizar para poder fazer com que o evento seja realmente, efetivamente interessante para quem assiste. E que, acima de tudo, seja um lugar seguro para quem vai falar. As pessoas não querem se expor. As pessoas já estão com preguiça de se expor. E esse mundo mudou bastante. Se a gente analisar como é que está o MICE hoje, ele continua com corporativo na área de meetings, ele continua com incentivo na área do corporativo, mas aqui bagunçou tudo. Aqui bagunçou tudo. E aqui entrou novos promotores desse mercado da conferência. O associativo continua forte, mas, no caso de conferência, sofrendo para poder encontrar esse caminho da retomada das conferências. O corporativo colocou o pé totalmente nesse negócio, pega a VTEX com Gisele Bündchen. E os influencers começaram a promover muitos eventos de conteúdo com consistência. O que eles fazem que é diferente das demais entidades? Eles são consistentes, eles adotam alguns temas, eles falam eternamente sobre aquele mesmo tema. Só que eles acordam com você e eles dormem com você. E as pessoas, e a gente gosta de alguém que fale com a gente o tempo todo. A gente gosta desse tipo de... O brasileiro gosta desse tipo de contato, de alguém que troque com você, que parece estar trocando com você. Então, isso aqui é um mercado totalmente em alta. E, muitas vezes, esse aqui é um mercado que a gente não olha. Não é um mercado seguro, tá? Porque o influenciador, do mesmo jeito que ele hoje está muito bem, amanhã ele fala uma abobrinha qualquer, porque esse negócio sobe a cabeça, são pessoas. Alguns deles sem história alguma, sem conteúdo algum, mas que conseguem um bom posicionamento de marketing e conseguem fazer com que esses eventos aconteçam. Então, eu sou um pouco crítico a esse mercado de eventos de influenciadores. Do mesmo jeito que ele te consagra, ele também pode tirar um pedaço da tua marca sem você perceber que sua marca foi. Você pega o podcast, alguns que foram para o espaço, simplesmente por um posicionamento do cara que deveria ter sido moderador, ele virou o grande pensador do assunto. Não é o lugar. Às vezes, o lugar que você precisa assumir, a gente precisa saber qual é o nosso lugar. E a gente trabalha com evento, a gente tem que saber qual é o nosso lugar. Nosso lugar, normalmente, não é na frente do palco. Nosso lugar normalmente é armar o palco. Armar o melhor palco. E por muitas vezes o reconhecimento não vem. Se a gente tem dificuldade de não ter o reconhecimento, não é esse mercado que a gente pode trabalhar. Porque esse mercado às vezes não tem reconhecimento mesmo. Às vezes a gente vai ser citado junto com trocentas pessoas que fizeram parte, mas assim que é. E isso não é um problema, porque o conforto não tem que estar nos outros. O conforto daquilo que a gente faz tem que estar na gente. Tem que ter a certeza absoluta de que dentro do propósito que você construiu para a tua vida, você está no caminho. A partir dali, qualquer coisa é inabalável, porque você sabe que o caminho que você está trilhando é o caminho que você almeja para a tua vida. É um ato generoso entregar o melhor palco para outras pessoas ocuparem. Mas é a generosidade que molda o mundo. Quando vocês fazem isso, vocês não estão fazendo pelos outros, estão fazendo por vocês. Pela gentileza que há no coração de vocês. Eu posso falar horas e horas sobre esse mercado, porque é o mercado que eu sou mais apaixonado na minha vida, e eu acho que eu não poderia trabalhar com outra coisa. Já mudei um pouco de área. Quando eu saí da MCA, eu tinha mandado uma competição de 2 anos, e eu fiquei fora, me prometendo que eu não voltaria. Bastou o primeiro convite, eu acabei indo para a Dream Factory fazer um evento sobre sustentabilidade. Morei no Rio, depois vim para Delos, onde tem o Fronteiras do Pensamento. Isso alimenta a minha alma, isso alimenta a minha vida. Quando eu tenho a chance de almoçar, como foi o caso com a Nádia Murad, ontem, que foi a pessoa do vídeo, e ela fala algumas frases, eu me sinto me redesenhando. Eu me sinto redesenhando a minha vida. É um reshape da minha vida completo, assim, sabe? Me abre a cabeça, me bota a pensar que toda vez que eu falei, puta, mas eu estou muito cansado, estou muito... Cara, eu estou. Mas e ela? Existe alguém que me mostra que onde eu cheguei, ela só tem 30 anos, tá? Só para um ponto interessante, ela só tem 30 anos. E já viveu tudo isso. E ela é Prêmio Nobel da Paz, como eu disse para vocês no começo da palestra, no ano 2018, numa batalha incrível que ela teve, expondo o seu rosto contra um movimento organizado que você não sabe quem é teu inimigo. Ela roda o mundo e ela não sabe quem é inimigo dela. Em alguns lugares ela anda com segurança. E a gente vai falar sobre resiliência, nós vamos querer discutir resiliência. A primeira palestra da temporada que o Sérgio foi era uma escritora espanhola chamada Rosa Monteiro. E a Rosa Monteiro falou sobre a importância da arte e da literatura. E eu tenho certeza que você já pensou sobre isso. O quanto a arte é importante, o quanto a literatura é importante. Mas a gente nunca pensa no nível de profundidade que um especialista é capaz de fazer. E aqui está o charme da história. Aqui está o charme da história. A gente vem vivendo uma sociedade em que a gente vem exigindo das pessoas um hard skill, uma capacidade profunda de saber fazer um negócio, que você atua, que isso, que aquilo. Cara, mas cadê? Qual é o papel do soft skill? Qual é a importância da arte na vida das pessoas? Vocês lideram equipes. A pessoa que é mais culta, ela certamente tem muito mais para poder te entregar. E quanto que a gente investe na cultura dessa pessoa? Na construção da arte na vida dessa pessoa? Da literatura, estimulando ela a ler, estimulando ela a sair de lugares que são óbvios para uma sociedade rasa, para um lugar um pouco mais profundo, de reconexões, ou de conexões, de reconexões, em cima de um mundo fundamentado em valores. E o quanto isso vem sendo forte, de você ver uma escritora, como o Sérgio estava lá com a Rosa Monteiro, de você ver que uma pessoa que escreveu 20 livros, e um dos livros é o seguinte: ela estava indo para uma cidade, ela parou numa cidade que ela considerou muito feia, de trem, na Europa, ela achou aquela cidade muito feia, decidiu desembarcar, morou lá para poder escrever um livro. Essa é a mente de pessoas que escrevem livros. Elas narram histórias a partir de algumas situações de desconforto. A terceira palestra que a gente vai ter agora é com o neurocientista. A quarta é com o Michael Sandel, que é o curso mais tradicional de Harvard na área do direito. É um cachê de $50 mil, para vocês terem uma ideia, por palestra. Ele vai dar 2 para a gente. São $100 mil de cachê para ele, mais hotel, mais passagem de primeira classe, mais isso, mais aquilo. Então não são pessoas obrigatoriamente baratas que a gente traz pelo Fronteiras, mas certamente são pessoas que mudam a vida de muita gente. E certamente, propagando essa voz, propagando esses recados, a gente começa a exercer um papel de construção do mundo. E se há um sonho que eu tenho, é poder contribuir para isso. O ESG, para mim, não é fim. O ESG é o meio que eu faço as minhas coisas. Eu nunca abri mão de olhar pela sociedade. Se vocês me perguntaram o que eu mudaria no Fronteiras depois de... Eu estou na Fronteiras desde novembro do ano passado, desde dezembro. O que eu mudaria? Hoje é uma informação muito elitizada. Hoje as pessoas que frequentam Fronteiras são as pessoas da mais alta cultura de São Paulo. Não é para isso. A história da Nádia Murad tem que premiar a base. Ela tem que premiar uma gente que mora nos lugares mais simples, que eles são as pessoas mais suscetíveis a se convencerem de um mundo oposto àquilo que a gente vive. Isso não é para gente. Isso raramente vai acontecer no nosso mundo. Mas no mundo de pessoas um pouco mais simples, sim, isso vai acontecer. Isso tem chance de acontecer. Como é que ela se defende? E eu acho que quando eu recebo um convite para trabalhar no Fronteiras, o maior convite que eu recebo é para ajudar a reconstruir a história. Não é para pensar no lugar, não é para pensar fisicamente no espaço, não é para pensar se a tela é maior. Desculpa, você me contratou para isso, perdeu o cara, porque não sou esse cara. Acho que fiquei obsoleto, e não tenho vergonha de dizer, acho que fiquei obsoleto nessa questão de como é que se produz essas coisas todas, sem fazer, mas fiquei obsoleto. Acho que muita coisa mudou desde o tempo que eu colocava a mão na massa para o tempo que eu virei executivo no mercado de eventos. E talvez a melhor parte da minha vida seja é que ela é composta de pessoas com quem eu tenho parceria de vida. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, que trabalham comigo onde eu estiver, que trabalham comigo sempre. E isso não quer dizer que a gente é 100% afinado, mas significa que a gente tem comprometimento de fio de bigode. A gente acredita um no outro. As pessoas acreditam em mim, eu acredito nelas. E eu tendo um time que parte do mesmo pressuposto de valor do que eu tenho, eu tenho a certeza que o meu recado está sendo entregue, o meu não do Rodrigo, mas aquilo que a gente pactou ao longo do tempo juntos, aprendendo juntos, faz com que os eventos que a gente passe, ou as histórias que a gente passe, sejam histórias melhores. E acho que esse é o desafio de quem promove o evento. O mais se vive uma verdadeira revolução. E essa revolução está apontada aqui. Esse mercado de conferências, que é o que eu vim falar para vocês, que são os eventos de conteúdo, ele vive uma verdadeira revolução. Essa entrada dos eventos corporativos, como VTEX, como desequilibra um pouco, e é ótimo para o mercado, porque o mercado associativo estava muito confortável a viver dentro de um mundo que lhe deixava muito tranquilo, muito contente, muito satisfeito do mundo, do jeito que era. E agora começa a aparecer empresa fazendo coisas hiperlegais, com influenciadores que levam pessoas e mais pessoas para dentro de convenções e botam um número gigantesco de pessoas pagando ingresso altíssimo. E as pessoas que antigamente buscavam dinheiro da empresa para participar de congresso, hoje bancam do bolso para poder ouvir influenciador. Existe uma mudança de comportamento, estou certo? A gente não vai olhar para isso enquanto marca. Nós temos que olhar para esse movimento. Agora, esse de baixo, para mim, é o mercado mais volátil que pode acontecer. Esse influenciador, ele pode hoje estar no topo, mas ele pode estar na lama. Porque pode falar uma besteira qualquer, seja ela... E hoje, falar besteira no mundo não está difícil. Seja uma questão política, seja do que for. Se o cara não for, se o cara tentar buscar o lugar do protagonismo, ele, a chance dele se queimar é enorme. É enorme, enorme, enorme. Então, e mais, né? Quando a gente traz aqui para a área de feira, o corporativo também começou a permear. Então, existe empresa promovendo feira. Além das empresas promotoras de eventos, começou a existir empresa, que teoricamente é um cliente final, promovendo grandes feiras com um congresso junto ou sem congresso junto. E o principal movimento que acontece no MICE é que o MICE não é mais verticalizado. O MICE hoje é horizontalizado. Você não faz mais conferência com exposição sem participação de empresa no formato do meeting, onde você tem um desenho de uma experiência, de uma jornada, aquela pessoa que entra, vai viver tal coisa, que o recado principal que eu quero dar para ela é tal, em tal momento ele vai entender o que eu quero fazer com ele, e daí por diante. Então, o mais que era verticalizado, ele passa a ser horizontal, e novos players entram nesse jogo aqui. Isso é o redesenho completo. Para mim, essa fórmula do mais, ela não para mais em pé. Mais não é para mim mais aquilo que representa o mercado que a gente atua. Imagino que vocês lidem com alguns conventions bureau, enfim, entidades que lidam com turismo. Beleza? Boa parte deles estão brigando hoje para captar congressos. Estou certo? Congresso significa quase sempre associativo. Então, o que nós estamos concluindo aqui agora é que o que eles estão buscando é exatamente aquilo que vem diminuindo mais ao longo do tempo. Das entidades que vão precisar do maior redesenho da história, é esses caras que eles estão tentando buscar. Esses caras que eles estão tentando... Ah, caixa aqui. Desculpa. Esses caras que eles estão tentando buscar. Então, veja só. É uma competição cada vez mais ferrenha para poder buscar o congresso, para eventos cada vez menores. Vale a pena o esforço? O dinamismo desse mercado faz que vocês, enquanto marca, tenham que analisar a questão geográfica, a questão social, questão de o que você vai colocar em cada um dos lugares. E nem sempre, talvez, o stand seja a melhor opção. Nem sempre o patrocínio seja a melhor opção. mas talvez a construção de uma história própria, dentro de alguma, pegando carona em alguma coisa, pode ser um lugar muito mais seguro, e talvez não seja nem durante o evento principal, mas sim naquela cauda, quando as coisas baixam, se a tua marca entra naquele lugar, pode até voltar aqui, porque acho que isso aqui é interessante. Opa. Aqui. Aqui, ó. Vai. Ah, vai dar. Vou tirar o microfone, acho que não está gravando.
Se a gente tentar participar aqui, ó. Aqui tem. Rodrigo. Último. Obrigado. Desculpa. Pode ser aqui?
Beleza. Se a gente tentar pagar a carona no durante, como está ali na tela, aquele durante, tem uma série de empresas que vão acabar participando, patrocinando, expondo e daí por diante. E que tal fazer uma ação no pós-evento? Bem pensada, bem planejada. Junto com uma associação de classe, junto com o promotor do evento principal. Mas por que aparecer onde está todo mundo junto? Aparecendo. Como é que você dá o seu recado junto com 50 marcas concorrentes? Pega uma feira sobre diversos assuntos aí. Você vai ter trocentos expositores com a mesma cara que a sua. E por que, então, aproveitar esse espaço? Sem criar um plano para poder ativar depois. Sabendo que o mercado se comporta desse jeito, o melhor lugar do mercado está antes e depois. O durante é você reafirmar a posição. Mas você não aquece e desaquece no período durante. Você tem que aquecer no pré e não mais desaquecer, porque você sabe que eles vão desaquecer. Você não. Então você pega a carona de uma maneira um pouco mais eterna nessa história. O que significa isso aqui? Significa reconstruir. Redesenhar. O mercado de patrocínio de eventos ou de exposição, ele nunca teve tão propenso a negociações como ele está hoje, porque está cada dia mais difícil trazer expositores ou patrocinadores para eventos de conteúdo. Sendo assim, o poder de barganha de vocês aumenta muito. É hora de sentar e negociar. Mas o melhor lugar nem sempre é o durante. Porque do mesmo jeito que vocês estão pensando durante, as 50 marcas que vão patrocinar um evento também estão pensando durante. Mas ninguém está pensando no pré e ninguém está pensando no pós. E aqui a cauda longa desse projeto pode ser muito interessante para vocês. Dito isso, como é que esse mercado volta? Esse mercado de conteúdos no ano 2021, pandemia, onde a gente pressupunha uma série de coisas, o mercado vai voltar digital, a gente falava sobre uma série de coisas. O mercado não vem se apresentando desse jeito. O mercado vem se apresentando de uma forma muito mais presencial, efetivamente, do que online. A gente, sim, substituiu algumas reuniões presenciais que a gente fazia para reuniões online e algumas coisas um pouco mais que não vale a pena juntar muita gente, a gente faz no online. Mas as demais atividades são no presencial e pela razão que eu disse no comecinho. Numa reunião, no almoço de ontem, quando estava eu, duas pessoas de conteúdo do projeto, Nádia Moradi e o namorado dela, ela com 30 anos, ele com 35, as validações do que estava sendo dito na mesa aconteciam dentre os olhares. E você não tem olhar no online. Até porque online tem câmera desligada, tem a internet instável, tem uma série de coisas. Esse mercado não volta mais online. Ele vai substituir uma série de atividades que aconteciam presenciais por online, isso eu concordo, mas acho que o bom evento, a gente não pode deixar de ter esse grande momento. Então, acho que os espaços redesenhados, as experiências um pouco mais apropriadas e o evento um pouco mais customizado, sendo promovido por gente que se propõe a ser bom moderador em vez de ser bom protagonista e que haja com o coração entregando o melhor palco para as pessoas que precisam subir naquele palco naquele momento, em formatos um pouco mais disruptivos. Não tudo tem que ser palestra, PowerPoint, aquela coisa puta incisiva. Você vai numa formatação de grade de programação de congresso, eu já fiz realmente mais de 1000 congressos na minha vida, grande parte é salvar como. O cara pega a edição passada, o que discutiu o ano passado? Tal tema, dá um salva como, mexe uma coisa ou outra. A estrutura da grade é muito parecida, tudo é muito parecido. É isso mesmo que a gente está buscando para o mundo de hoje? Naquilo que a gente for promover, vamos colocar paixão. Vamos colocar amor. Mas vamos correr o risco. Porque quando você se propõe a mudar, e talvez essa seja a razão de eu estar aqui falando para vocês, é porque eu nunca me senti confortável no lugar que eu estou. Eu sempre estou querendo me questionar como é que eu consigo mudar o mundo através daquilo que eu tenho de bagagem, de ferramenta hoje em dia. No lugar que eu estou, no Fronteira, certamente é levar essa informação do Fronteiras para a base. A base tem que ter essa informação. Eles são muito mais suscetíveis a esse tipo de dor do que nós. Por questões sociais, por uma série de razões. Mas se a gente não viver a história com essência, ou se não houver um de nós que vive a história com essência, os eventos vão ser rasos. E evento raso, ninguém tem saco para poder assistir. Sabe o que vai acontecer? É telefone e celular o dia inteiro, é o Instagram, é o WhatsApp, porque existe um mundo muito confortável. À medida que a gente sai daqui, que a gente abre o WhatsApp da gente, existe um mundo muito mais confortável do que a gente ouvir uma voz que tenta chamar a gente para alguma coisa nova, que tenta tirar a gente de um lugar para colocar no outro. Porque o mundo hoje é um lugar que a gente busca conforto. O Fernando Schiller, que é o curador do conteúdo, ele fala que a gente vive, que a nossa vida é um pêndulo entre a busca da eterna segurança para o mundo de ambição. E o mundo da gente é um pêndulo. A gente busca a segurança, mas quando a gente começa a chegar muito perto dessa segurança, a gente começa a migrar para uma área onde existe um pouco mais de risco, existe um pouco mais de coisa. Quando a gente percebe que está indo muito para esse lado, a gente começa a querer um pouco mais de segurança. Então ele fala um pouco sobre a questão de pêndulo da vida, daquilo que a gente almeja. Essa frase que eu estou falando para vocês, assim como essa questão da terceira revolução, são frases que eu ouvi do Schiller. O Schiller é um cara que eu tenho a honra de ver, é um comentarista político da Bandeirantes, um cara, não sei se vocês conhecem, um cara bem altão. Ele chama Fernando Schiller. Ele é o curador do conteúdo do Fronteiras, é o cara que criou o Fronteiras do Pensamento. E eu estou lá muito por causa disso. Porque o Fernando me faz aprender, não sei se aprender, mas ouvir coisas que ele fala, que me colocam num outro lugar, que me levam a refletir sobre como é que isso muda a minha vida. Como é que, a partir do momento que eu entendo que isso muda a minha vida, como é que eu faço para que essa verdade mude a vida das pessoas também? Um dos lugares é dando palestra, que é uma coisa que eu amo fazer. Mas um outro lugar é tentando entender que quanto mais a gente socializar uma informação, melhor vai ser. O Fronteiras vem agora com uma plataforma online de conteúdo. O Fronteiras não é você não vai entrar no Fronteiras para você poder aprender administração de empresas na sua profundidade, contabilidade na sua profundidade. Você vai aprender soft skill. E soft skill, na minha opinião hoje, é tão importante quanto esse conhecimento profundo das coisas. Porque o mundo de hoje te ensina a fazer as coisas, nas suas atividades. Mas ele não te ensina a ser educado e gentil. E o soft skill te ensina a ser mais culto, mais educado, mais gentil e mais generoso. E isso muda o mundo. E esse é o papel de vocês que estão aqui na nossa frente. Galera, eu deixo aqui meus contatos com vocês. São contatos pessoais. Eu deixo o WhatsApp mesmo, porque sou apaixonado pelo assunto. Amo fazer o que eu faço. Acho que eu não poderia estar em outro lugar que não fosse esse. Eu abri essa conversa dizendo para vocês que eu ia falar com o coração. E toda palestra que eu dou, às vezes a gente faz um roteirão, o PowerPoint vira o fundamento de tudo, e essa eu não quis que fosse desse jeito. Porque, assim como eu venho sendo surpreendido pelas pessoas com quem eu venho convivendo, eu queria também que vocês tivessem a oportunidade de trocar entre as mesas que vocês estão essas histórias bonitas que cada um de vocês estão construindo dentro desse mundo de eventos, o que os fazem participar de um CEO Council promovido pela família Junqueira, pela Connect Eventos, por esse time incrível que tem aqui, Peleti, realizando esse evento.
Como é que você vai contabilizar o custo que você cobra do participante do Fronteiras com a massificação? Quer dizer, a plataforma não vai ser de graça, acredito. Então, como é que vai ser feito isso? É fundamental massificar o recado da Nádia. É fundamental você massificar todos os conteúdos que você vai fazer. Mas como você vai fazer isso?
Ótima pergunta, Sérgio. Do ponto de vista prático, como é que funciona? A DC7 é uma empresa grande, ela tem 30 empresas embaixo. A gente administra business plan, a gente administra BP. No BP desse ano me permite colocar todos os conteúdos para o mundo online, mas não me permite ainda hoje construir uma migrar de plataforma para poder chegar nesse lugar onde a gente quer ir. O que nós vamos fazer é fazer a transição nesse ano, os últimos 6 meses do ano a gente vai fazer a transição desse conteúdo todo. São 17 anos de acervo e nós estamos construindo uma plataforma de conhecimento. A gente já discutiu muito sobre isso. Ah, vai ser um formato Casa do Saber. Não, não vai ser, porque o Casa do Saber tem uma coisa um pouco mais reta. Ele sempre promove do mesmo jeito. Masterclass, são cursos com tais características, 10 aulas, não sei o quê. A nossa é diferente. A nossa é um formato um pouco mais Globoplay, onde você pode ter uma coisa que é uma média-metragem de filmes que a gente fez por conta do projeto de incentivo à cultura, a gente tem muita lei dentro do Fronteiras, tem muita lei. Porque boa parte desses palestrantes que vêm acabam participando de vídeos, de filmes que a gente faz sobre cada um dos temas. Hoje nós estamos soltando um vídeo em Porto Alegre chamado Sociedade Regenerativa, onde nós estamos com Krenak, Chay Suruí e mais uma série de pessoas. Nós vamos lançar esse filme hoje. Mas são filmes que foram produzidos ao longo do tempo, e o Fronteiras tem essa missão de fazer com que o palestrante não venha só para cá para falar uma palestra e ir embora depois. Ele faz a palestra, ele grava o conteúdo de um vídeo, e isso faz com que a gente tenha direito à Lei Rouanet, PROAC, mais uma série de coisas. É uma transição lenta, porque primeiro você precisa reconstruir um acervo de 16 anos, dispor isso de uma forma que seja racional. Agora, no horizonte corporativo, esse tipo de informação, o que a gente ouve dos patrocinadores, o maior patrocinador que a gente tem aqui investe mais de R$1 milhão com a gente. Você tem uma noção. Porque ele leva cliente. E alguns palestrantes que a gente traz, a gente leva para as empresas que patrocinam um projeto. Então, a Nádia Murad, por exemplo, está indo para Porto Alegre, ela tem um almoço com uma empresa que comprou um almoço com ela. Isso está no nosso contrato com os palestrantes. Então, e a gente começou agora a criar outro tipo de participação, que é o participante de experiência, que o cara tem direito a almoçar com todos os nossos convidados. Então, nós estamos melhorando os nossos contratos com os palestrantes, ficando mais donos desse conteúdo para poder disseminar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. E aí tem uma série de campanhas, como o ingresso que você comprar um, tem direito a ceder um para uma outra pessoa, para um projeto social que a gente mesmo vai selecionar, Girando Falcões, CUFA, e mais uma série de outras coisas. Mas aí vem as conexões pessoais. Eu sou muito próximo do Celso Ataíde, que é fundador da CUFA, da Central Única das Favelas, é um grande amigo que eu tenho, e esse é um cara que vai me ajudar a colocar o Fronteiras na boca das pessoas que mais precisam ouvir a respeito de Fronteiras. Mas é construção de BP, fazer com que isso seja um processo de migração. Não adianta querer colocar 16 anos numa plataforma e dizer está aí. A gente vai fazer isso um processo de migração, de transição, mas nós vamos chegar nesse lugar com muita tranquilidade. Respondi? Sim.
Tem mais? Pessoal, mais alguém quer fazer mais uma pergunta? Só para colaborar com as perguntas, provavelmente será interesse próprio também. A surpresa que o Rodrigo estava comentando aqui, a gente vai fazer um sorteio entre vocês de uma participação no Fronteiras do Pensamento. Okay? Inclusive, a dinâmica que eu estava pensando aqui, o evento é no dia...
Tem mais quatro palestras. Acho que se a gente quiser, Serginho, se vocês toparem, a gente pode dar uma vaga por evento. Não tem problema nenhum. A gente consegue acomodar lá no evento. Tá? Então, ficam quatro vagas e cada um vai num evento.
Porque, inclusive, a dinâmica que eu ia fazer, porque eu imaginei que era uma data só. Eu ia fazer três sorteios com number one, two e three em função da data. Com isso, não. Dá para vocês se combinarem quem for sorteado para poder... Alguém tem alguma pergunta? Agora, levando em consideração que vocês vão estar participando do evento, alguém tem alguma pergunta?
Bom, primeiro eu agradecer ao Rodrigo por essa aula que você deu aqui de manhã. E acho que merecia o quarto prêmio Caio, porque a gente ficou sem piscar durante uma hora e meia aqui, olhando para esse cara aqui na frente. Então, parabéns, de verdade. Fui tocado, assim, de verdade. Legal. E se esse é um dos objetivos que você tem atingido, você pode dar um check na manhã de hoje.
Obrigado.
Muito, muito bom. Falando dessa questão dos soft skills, eu sou um entusiasta também de focar ainda mais, né? Não tanto quanto, mas ainda mais energia nos soft skills. Tem uma pessoa da minha equipe aqui que é a Tassi, mas eu tenho 300 colaboradores aqui nessa unidade em dois hotéis. E a gente trabalha assim, sendo não protagonista, mas sendo palco para essas histórias serem contadas aqui. A gente, meu dever, e eu acho que meu objetivo é levar esse lado a soft skills, é deixar as pessoas serem elas mesmas e que a gente consiga nutrir essa questão do relacionamento, do respeito, da gentileza e que isso volte para a gente na construção de alianças, de parcerias, de como a gente tem com o Sérgio, como a gente tem com o mercado, com o trade, falando de hotelaria, falando de turismo. Como é que é? E aí é uma opinião quase pessoal, barra profissional, como é que a gente traz ainda mais... importância para essa questão do soft skills, sabendo, e estando do outro lado da mesa, sabendo do peso que isso tem na relação humana. Não, de novo, não só na profissional, mas também na pessoal.
Cara, primeiro, obrigado pelo comentário. A minha primeira resposta para você, assim, já tem um passo muito grande sendo dado, que é acreditar no soft skill, que é acreditar que isso é uma coisa importante. Que são tantos os líderes que acham que a pessoa tem que ser o contador, tem que ser o mais profundo contador, que o O advogado tem que ser o mais profundo advogado, mas o advogado assim, que tem que proteger o meu lado. Aquele cara, sabe, que bota a cláusula punitiva em cima de todo mundo. Mas a partir do momento que você administra olhando no olho, que você administra com a tua coerência, que você administra respeitando as pessoas e dando a elas o poder de voz em qualquer situação, sem que as grandes imposições aconteçam, já é o despertar para um soft skill. É dar à pessoa a voz dela mudar a área dela. Eu acho que você, como sendo gerente geral, você já passou por várias áreas na tua vida que te fizeram chegar nesse lugar. Mas você tem pessoas aqui dentro do hotel, uma pessoa de recepção, ele provavelmente vai manjar muito mais de recepção do que você é capaz de manjar. Assim como é meu sonho não manjar de ser o melhor captador de patrocínio para o projeto que eu toco. Mas que eu tenha um cara que seja melhor que eu, porque se eu despertar pessoas melhores que eu em cada um dos lugares, eu vou ser cada vez mais o moderador dessa história toda e dando a linha geral para onde nós queremos ir, mas não com movimentos isolados através de mim. Porque todo mundo que depende de uma pessoa, quer dizer, ele é muito arriscado. E aí você tem dois mundos, né? O primeiro mundo é o mundo que você faz e o segundo mundo é o mundo que você empodera para que todo mundo faça. E aí é construir o bem, aí é trazer para perto o mundo da arte, o mundo da cultura. Cara, eu fiz um projeto de grafite, por exemplo. Cara, eu não tenho o menor tato para ser grafiteiro. Mas eu conheço um grafiteiro que é maravilhoso. Existe uma ponte na Marginal Pinheiro, aquela ponte da cidade universitária. Logo depois dela tem um projeto grafitado. Aquilo é um projeto meu. Primeira ponte grafitada em São Paulo é um projeto meu. Não grafitei, mas eu fiz com que o grafiteiro que ganhava X mil reais para poder fazer uma ponte, ele ganhou voz e fez muito mais dinheiro porque eu sei fazer negócio. É onde eu sou bom. Eu não quero ser bom em operação de inscrição. Eu não quero ser o melhor em produção. Eu já saí do momento em que a caixa de som é uma coisa que eu vou olhar. Eu não sei mais se é a torre. Eu não sei mais. De verdade, não quero saber. Mas eu quero ter um time que tenha um discernimento de saber. E para poder saber, não é tecnicamente. Não é se a luz é isso, é aquilo. Não é sobre isso o papo. O papo é sobre a pessoa almeja a mesma coisa que eu almejo. E não precisa ser igual a mim. Eu posso querer chegar num lugar ou no outro. Mas como é que é a formação dessa pessoa? Essa é a base que eu tenho que dar para a pessoa. É o conhecimento específico, mas, acima de tudo, o conhecimento geral, essa coisa horizontal. Porque, a partir do momento que você dá um zoom out em tudo que você faz na tua vida, e acho que o problema da vida da gente no mundo de hoje é que a gente vive um mundo tão intenso que o nosso mundo é zoom-in. Você abre o telefone agora, tem 500, no seu caso, tem 550 mensagens. E algumas delas de pessoas você vai ter que responder rapidamente, cliente, o cara comercial que está com um negócio na mão, um pepino que deu em alguma coisa. Acontece, pepino acontece, as coisas acontecem. Mas o fato de você privilegiar estar aqui, com esse grupo, com o celular desligado e ouvindo essa palestra, já te dá um lugar diferente na forma que você vai gerir o time. Porque você respeita o tempo que você tem para cada uma das coisas. E eu não concordo mais que o mundo pode ser desse jeito. Ah, a gente tem essa porradaria. Cara, eu não concordo, cara. O mundo corporativo não pode ser porradaria. Eu não sei trabalhar com porradaria. Quer me colocar numa posição ruim? Me dá porradaria. Eu não sei trabalhar. Não sei trabalhar. E posso ganhar o que for, cara. O que for. Não é o dinheiro que move minha vida. Não é o dinheiro que move minha vida. O que move minha vida é a certeza de que eu estou numa curva de aprendizado. Quando eu sento com o Fernando Schiller, que é o curador do conteúdo do projeto, cara, eu às vezes me sinto uma criança. E digo isso com o coração muito aberto para vocês. Porque ele é um filósofo que faz uma contextualização, é um colunista da Veja, Bandeirantes. O cara é diferente. Assim, o cara é diferente. Eu posso falar a mesma coisa que ele. Ontem a gente estava nesse almoço falando sobre Lula e Bolsonaro. Ele falou a mesma coisa que eu. Mas, cara, ele chama 5 vezes mais atenção do que eu. Porque isso é o métier dele. Ele pensa nisso o tempo todo. Ele está muito mais bem fundamentado do que eu. E esse é o soft skill. O poder do soft skill é você estar conectado no teu assunto, no meu caso, o evento, saber de produção, saber... A gente está indo para Porto Alegre agora. A gente embarca agora, na hora do almoço, para Porto Alegre. A Nádia Murad vai dar uma palestra em Porto Alegre também. Mas trazer uma pessoa dessa, cara, acho que esse é um ponto, né? Você não sustenta uma pessoa dessa perto de ti se não for pelo soft skill. Se não for por você demonstrar carinho e cuidado com uma menina de 30 anos que conseguiu fugir aos 22 e que perdeu absolutamente tudo que ela tinha na vida dela. Você só consegue ficar perto almoçando e jantando com ela se você sabe respeitar. E esse respeito não é no hard skill. É só no soft skill que você conquista. Não sei se respondi.
200%. Obrigado. Mais alguma pergunta? Pessoal,
isso me dá um medo.
Vamos fazer o sorteio, então. Vamos fazer o seguinte. A grade...
Vamos lá. A próxima palestra é com o Rafael Yuste. Ele é um neurocientista espanhol. A palestra do dia 7 de agosto vai ser com Michael Sandel. Michael Sandel é um filósofo político também. Mas ele é um cara que dá aula em Harvard, no direito, e as aulas dele não cabem em sala de aula. Ele só dá aula em anfiteatro. São 1,000 e poucas pessoas por aula que ele ministra em Harvard. E ele é o curso mais conhecido na área do direito de Harvard, é o Michael Sandel que dá. Logo depois nós temos o Rushkoff, que é um documentarista norte-americano, um dos intelectuais mais influentes do mundo. E essa última chama a atenção de vocês, para quem gosta desse tipo de assunto. O Engrow, ele é considerado o novo Harari. Ele tem uma
é um outro... não é o novo, ele contradiz o Harari.
Ele contradiz, mas ele é considerado o novo Harari na posição que o Harari ocupa nesse mundo dos grandes pensadores mundiais. Ele contradiz o Harari, mas é um antropólogo e ele escreveu um livro... espetacular o livro dele. Meu pai leu, eu não li o livro, terminei o Danadio li em 3 dias. E fazia muito tempo que eu não conseguia ler um livro em 3 dias. Muito tempo. Esse livro eu li em 3 dias.
Ele não dá para ler em 3 dias.
Não dá, é muito grande, né?
Mas sabe por que é grande?
É profundo.
E você tem que pesquisar, porque ele fala de coisas que você nem tinha imaginado. Então, ele fala ele cita tanta coisa no livro que você tem que pesquisar para entender o que ele está citando. Porque você está. É coisa que eu nunca tinha imaginado. Então, você. De repente, você descobre que tem uma. Que o mundo nos Estados Unidos, que tudo, a gente já pensava em astecas, que tudo começava ali. Não, começou muito antes. E aí ele mostra coisas que você tem que. Aí você entra no Google para poder ver. O que é isso que ele está falando? Boverty Point? O que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, você começa a pesquisar. Então, demora. Demora porque você tem que pesquisar.
E um lance que eu acho que você fez uma pergunta que eu acho super rica, né? A questão do soft skill. Uma coisa que o soft skill te dá é a capacidade de não falar com a boca, é a capacidade de falar com o coração, é a capacidade de falar com os olhos. A Nadia Murad, na palestra dela, ela não faz uma palestra, assim como o livro dela, se você vê o livro dela, que chama Que Eu Seja a Última, o livro dela não é escrito com uma caneta. O livro dela é o coração. Na palestra que ela dá, a boca fala muito. Mas o olho dela fala demais. O nariz é avermelhado. A olheira mostra o cansaço de uma luta. Porque é uma luta que cansa. Não adianta achar que não cansa. Essa é uma luta que cansa. Você ser sozinha. Tem que ficar fugindo. Tem que pirar aqui. Ela, numa das imagens do vídeo, ela está com a Angelina Jolie no Iraque. O Papa Francisco, quando foi para o Iraque, foi segurando o livro da Nádia. Cara, é um peso você ser Nádia Murad. Não é uma história assim. Ela só tem 30 anos. Só tem 30 anos. E essa história toda dela aconteceu entre 2014 e 2015. Então ela tinha 22. E ela carregar esse fardo. E a palestra dela, cara, é surreal. É um negócio que você sai de lá e você fala... Porque, e isso que eu estou dizendo, o poder do soft skill é uma coisa gigante, porque é o coração que fala. É o olho que fala. Não é a boca que fala. Porque a boca que fala é hard skill na essência. É aquela apresentação lógica que tem, sabe, um cérebro por trás que pensou em cada uma das coisicas. Não é sobre isso. E eu acho que o mundo do evento hoje em dia, alguns vão ser, mas boa parte daquilo que a gente quer ver, que as pessoas realmente querem ver, não é sobre o conhecimento. É sobre a experiência do conhecimento. E isso muda tudo.
Eu queria agradecer muito, Rodrigo, por esse momento super bacana que ele nos proporcionou. Alguns de vocês, quem participou do Fórum 2019? O último da pandemia? Então, vocês vão ali. O curador foi ele. Ele foi o curador ali. Foi quando a gente trouxe o Flávio, a gente dividiu em vários grupos, tinha o Flávio Tavares como curador de um painel. Como é que é o nome do... Fugiu, tu fala toda hora com ele. O que você citou agora do Empreenda?
O Lucas.
Lucas foi também de outro painel. Então, toda essa construção a gente fez junto na época, foi muito legal. Foi um dos fóruns que eu gostei bastante que a gente fez. E foi uma construção bacana. Com ele também a gente fez, vocês devem ter recebido, uma pesquisa sobre o mercado de eventos associativos. Um trabalho bem profundo, ele conhece profundamente esse mercado de Até porque ele pesquisa. A gente fez, aquela pesquisa foi muito bacana quando a gente fez. A gente toda hora fala de fazer ela de novo, mas uma hora a gente vai voltar a fazer.
Mas temos que assumir esse compromisso aqui, Sérgio, que a gente vai fazer essa pesquisa de novo. Porque essa agora, depois da pandemia, tanta coisa mudou.
É, a gente vai fazendo. E é sempre muito bacana trabalhar com o Rodrigo. O Rodrigo tem um. Ele mora. Como é que é o nome do município?
Eu moro em Vinhedo.
Vinhedo. Tem uma qualidade de vida boa, quer dizer, ele fez questão de ter essa qualidade de vida boa. Então isso faz que isso já é da personalidade, que ele podia estar morando aqui em São Paulo, tá com tudo, não, ele está em Vinhedo, mas ele aproveita de tudo que tem em São Paulo. Quem mora em Vinhedo aproveita de tudo que tem em São Paulo sem ter o estresse de estar em São Paulo às vezes, né?
O movimento é inverso, a gente vem no final de semana e volta no domingo à noite.
É isso aí. Então eu quero agradecer a cada um de vocês. A gente agora vai, nos próximos dias, a gente solta a programação do segundo semestre. Então, a gente está. Repito o que o Sérgio colocou sobre a questão de vocês se inscreverem no Prêmio Caio, recomendarem as suas agências para inscreverem também no Prêmio Caio. Vocês não concorrem, porque antigamente, às vezes, havia a agência concorria com o cliente não queria que a agência. Não, agora não. Você pode concorrer e a agência também concorrer. E o fornecedor de vocês também pode concorrer. Não só a agência, como fornecedores, tá? Em julho não haverá programação, toda a comunidade do Silcons, então nós mandaremos em breve para vocês a agenda do segundo semestre. E é isso, vamos fazer a foto coletiva nossa? A Gislene nos dá as orientações? Por favor, Gislene.